Olá, voltei em mais um podcast, mas dessa vez eu não vou falar nem sobre tarô, nem sobre astrologia. Normalmente eu faço isso com a Fernanda, uma vez por mês, para fazer a previsão do céu do mês. Hoje eu vim falar de um mito que muito me interessa. É um mito iroquês, ou seja, de algumas nações indígenas, digamos assim, da América do Norte. Entre elas o Cherokee, e que é um mito que ele traz muita sabedoria, porque ele é bem simples, mas ele nos ensina a viver, que é o papel realmente da mitologia. Por isso que não importa quanto tempo se passa, pode ser milhares de anos, continua fazendo sentido porque está falando da condição humana. Então vou pedir para você abrir bem os seus ouvidos e o seu coração. Primeiro eu vou contar essa história. Ela faz parte de um livro, o livro das princesas, é um livro da minha filha, e se chama A Esposa da Cobra Chifruda. Então eu vou contar a história e depois eu vou comentar. Era uma vez a filha de um chefe que nunca se contentava com coisas simples. Seus pais achavam que ela jamais se casaria porque não conseguia encontrar um homem que fosse diferente o bastante. Quando algum pretendente vinha à casa de seus pais, ela se sentava imóvel e em silêncio observando. Após sair, sua mãe lhe perguntava: "E aí, filha, o que você achou dele?" "Ah, ele come muito", ela dizia. Ou então ela dizia: "Aquele ali tem sapatos enlameados", ou ainda: "Você já ouviu uma voz tão esganiçada?" E isso ocorria com todos que vinham pedi-la em casamento. Não importava quem viesse visitar a residência da família, ela sempre encontrava um defeito ou outro nele. Certa noite, enquanto o fogo tremeluzia baixo, um jovem entrou e bateu de leve na porta. "Entre, estranho", disse a mãe. Mas o jovem guerreiro hesitou à meia-luz e estendeu sua mão para a filha do chefe. "Vim para tomá-la como minha esposa", ele disse com uma voz melodiosa que tocou o coração da garota. Ele era o guerreiro mais bonito que ela já havia visto. Em torno da sua cintura havia um cinto com pérolas pretas e amarelas que brilhavam. E sobre sua cabeça estavam duas penas longas que se agitavam como varas de salgueiro. A mãe fechou a cara e sussurrou para a filha: "Você recusou todos os nossos bravos e valentes pretendentes. Agora vai nos deixar para se casar com um estranho, cuja família nós não conhecemos?" A garota disse que sim. Ela fez as malas com seus pertences e acompanhou o belo guerreiro. Mas enquanto caminhava ao lado dele pela noite, ela pensou: "Por que eu saí da casa da minha mãe? Por que estou trocando a minha família por um estranho?" Após terem caminhado por algum tempo, ela disse em voz alta: "Estamos muito próximos do rio. Ninguém vive aqui?" Seu marido a segurou pelo braço: "Não tenha medo. Apenas me acompanhe. Estamos quase em casa junto ao meu povo." E eles desceram uma íngreme ribanceira. Adiante ficava uma residência com dois chifres presos acima da porta, como chifres de veado. "Entre e fique despreocupada", disse a voz suave de seu marido. "Você conhecerá meu povo amanhã." E durante toda aquela noite, a filha do chefe se manteve meio acordada. Havia sons estranhos em torno da casa e lá dentro havia um mau cheiro, como de peixe apodrecendo. O dia seguinte amanheceu cinzento e enevoado. Seu marido lhe trouxe um pacote feito de casca de bétula. "Aqui está um presente de casamento para minha nova esposa", ele disse com um sorriso. Ela o abriu. Dentro havia um belo vestido coberto com pérolas pretas e amarelas que brilhavam. Vista isso antes de se encontrar com o meu povo, disse o marido. O vestido fascinava e amedrontava a garota. Ela se inclinou sobre ele para poder tocá-lo e depois o empurrou, dizendo: "Eu não vou vesti-lo. Ele tem cheiro de peixe podre." O guerreiro ficou furioso. "Eu devo me ausentar por algum tempo. Fique aqui e não tema nada que você venha ver." E sua voz, que havia sido penetrante e melodiosa na noite anterior, agora parecia fria e sem carinho por ela. Depois que ele se foi, a filha do chefe sentou-se sozinha e pensativa. Ela se lembrava das coisas simples do lar: o fogo, sua mãe costurando penas de ave em seu manto, seu pai fazendo lanças debaixo do sol. Ela pensava nos homens simples que haviam pedido ela em casamento e chorou. Ali, ela estava só e sem nenhum conforto. Naquele exato momento, uma enorme cobra chifruda entrou rastejando na residência. A garota ficou tão imóvel quanto uma pedra, enquanto a cobra olhava sem piscar dentro dos seus olhos. Assim que a cobra se virou e rastejou para fora da porta, a garota viu que o corpo do animal resplandecia em preto e amarelo sob a luz obscura. Ela deu uma olhadinha no lado de fora. Sobre as rochas e próximo da encosta do rio, havia cobras chifrudas enroladas e rastejando. Foi aí que ela percebeu a verdade. Seu gentil marido era, na verdade, uma cobra disfarçada em forma humana. Agora, embora ela tivesse sido boba, a filha do chefe não faltava coragem e sabedoria. Ela sabia muito bem que havia feito a coisa certa ao recusar-se a usar o vestido. Se o tivesse usado, ela mesma teria se tornado uma cobra. Mas o que poderia fazer? Embora estivesse amedrontada, naquela noite ela caiu em um sono profundo. Enquanto dormia, sonhou. Um idoso veio até ela e disse com voz suave e gentil: "Minha neta, você está angustiada. Você quer que eu ajude?" "Sim, por favor, vovô. Eu sei que tenho sido tola. O que devo fazer agora?" "Faça o que eu digo", disse o idoso. "Saia daqui rapidamente e corra até a entrada da vila. Lá você encontrará um penhasco íngreme. Escale-o e nunca mais volte, ou o povo do seu marido vai apanhá-la. Ao atingir o topo do rochedo, eu a ajudarei novamente." Assim que a garota acordou, viu seu marido entrando na residência, trajando sua bela forma humana. Seus braços estavam estendidos para abraçá-la. Rápido como uma perdiz, ela passou correndo por baixo dos braços dele, saiu de casa e correu tão rápido quanto o vento. Atrás dela, a voz suave do seu marido a chamava: "Volte!" Mas ela não olhou para trás. Enquanto escalava, sentiu uma farfalhada como uma brisa de outono sussurrando entre as árvores, e a voz do seu marido chegou até ela novamente como o silvo de uma cobra: "Volte, esposa, e junte-se ao meu povo." Foi então que ela se aproximou das rochas íngremes. "Vovô, me ajude agora, não consigo ir mais longe", proferiu em voz alta para os céus. Assim que seus pés começaram a pisar em falso, ela sentiu uma mão poderosa a erguendo. A figura de um idoso foi nesse momento revelada a ela. Não era outro senão Eno, o trovejador, um espírito poderoso do povo dela. A filha do chefe escondeu seu rosto com as mãos. Eno começou a tirar suas lanças sobre as cobras chifrudas. O relâmpago rasgou o céu e o retumbar do trovão vibrou no ar. Para onde quer que as cobras chifrudas tentassem rastejar, as lanças de Eno as abatiam. Quando todas as cobras jaziam imóveis, a filha do chefe ergueu seu rosto para a chuva fina. A chuva eliminou as lágrimas do seu rosto e o cheiro de cobras chifrudas que estava impregnado em seu corpo. Eno, o trovejador, desceu até ela. "Muito bem, minha netinha. Você me ajudou a livrar a terra desses monstros e sua atitude lhe deu um poder especial. Pode ser que eu volte a visitá-la, pois agora há um elo entre nós." Eno chamou uma nuvem e colocou a filha do chefe sobre ela. Suavemente, a nuvem a conduziu ao seu vilarejo, onde seus pais e seu povo a receberam com grande alegria. Pouco tempo depois, a filha do chefe se casou com um homem comum. Ele tinha um bom coração. Cantava com alegria de manhã, caçava ao meio-dia, roncava durante a noite, mas nunca brilhava em preto e amarelo, nem tinha cheiro de peixe podre. Juntos, tiveram muitos filhos. Às vezes, Eno, o trovejador, vinha visitar a filha do chefe para voarem juntos, a fim de libertarem a terra das criaturas más. Dentre seu povo, a filha do chefe era uma mulher sábia. Ao envelhecer, ela dava sempre o mesmo conselho aos seus netos: "O mundo é grande e nele há muitas coisas estranhas. É melhor a gente se contentar com coisas simples." Então, agora comentando a respeito desse mito, dessa história, me chama a atenção que quando o jovem chegou para pedir essa moça em casamento, muitos já tinham pedido. Nunca era o bastante, nunca era o suficiente. Em todos ela colocava defeito, o que conta a história. Então a gente já pensa a respeito daquelas situações na nossa vida que a gente não consegue reconhecer o que há de bom nelas. Parece que nunca nos satisfazem, nunca é bom o suficiente. E na noite em que esse rapaz com o qual ela se casou chegou para pedir em casamento, o fogo estava baixo. A história conta que o fogo tremeluzia abaixo. É bom prestar atenção porque esses mitos, essas histórias, eles possuem muitas camadas. A gente consegue acessar um pouco, algumas camadas, mas o interessante é que você sempre vai descobrir algo novo. Esse detalhe do fogo me chama atenção, porque o fogo não só no tarô, mas em muitas culturas, ele simboliza o espírito, ele simboliza a energia, ele simboliza a nossa vontade. O fogo naquele dia estava baixo, ou seja, ela não estava com seu espírito fortalecido. Então, naquele momento, foi quando ela deu abertura para chegar esse homem, que parecia ser maravilhoso, né? Era o homem mais bonito que ela já tinha visto. E olha que interessante, diz a história que em torno da sua cintura havia um cinto com pérolas pretas e amarelas que brilhavam. Se você pega os tarôs mais tradicionais, mais antigos, as figuras estão sempre apontando para a cintura. Está falando o quê? A respeito da energia sexual. Nosso chakra sexual está nessa região. Então, a cintura do rapaz chamava muita atenção com esse cinto, né? Brilhava. Então, ele tinha esse apelo sexual, né? E como que estava a energia sexual dela? Será que estava bem trabalhada? Esse fogo estava baixo. Quando ela viu o fogo do rapaz, aquilo chamou a atenção dela. Quando ela viu esse cinto brilhante, né? O fogo, a energia sexual dele, destacada com esse cinto, chamou a atenção dela. É assim que eu interpreto, sabe? E ela foi com ele, mesmo sem saber quem era. Imagina, ela estava deixando os pais, ela estava indo para um lugar completamente desconhecido, atraída pela beleza desse rapaz. Tanto que, em certa altura, ela se pergunta, ela fala, meu Deus, mas eu abandonei minha família, por que eu fiz isso? Por que eu estou indo com esse estranho? Nem ela sabia por que ela estava indo. Quantas vezes na vida a gente toma uma atitude sem pensar? A gente vai por instinto. A gente simplesmente vai e depois se pergunta, nossa, por que eu fiz isso? Isso nos leva a diversos lugares. Pode ser tanto bom quanto ruim, né? Mas mostra que foi uma atitude impulsiva ter ido com ele. E aí, ela descobre ao longo da história que o povo desse homem, que ela não conhecia, era um bando de cobras com chifres. É interessante porque essa história, ela vem dos índios norte-americanos e existe uma cascavel do deserto, que é a cascavel chifruda. Ela tem chifres e é um dos animais mais temerosos que existem. Assim, ela que existe, né? Ela é bem assustadora. E ela tem várias cores, mas não chega a ser preto e amarelo, mas algumas são, é mais ressaltado o amarelo e o marrom, bem escuro, assim, sabe? E aí a cobra, a simbologia da cobra é muito antiga, a gente tem em várias culturas, e a cobra geralmente está relacionada a instinto, está relacionada às nossas emoções que vêm do profundo inconsciente, a fertilidade, a sexualidade. A cobra rasteja, ela está no chão. Então fala daquilo que é muito terreno, como a própria energia sexual. Fala muito a respeito do inconsciente, como o inconsciente que a gente teme tanto, a gente quer ter tudo sob controle, né? E existe uma lenda muito antiga, uma história de que dizem que Hermes Trismegisto, que poderia ter sido tanto um sábio quanto um deus que viveu no Egito Antigo, um deus egípcio também, dizem que Hermes andava com seu cajado quando viu duas cobras brigando. Ele bateu com o cajado no chão e as duas cobras subiram pelo cajado e deixaram de brigar e encontraram a harmonia. O que isso quer dizer? Está falando a respeito da nossa polaridade, o nosso lado consciente e inconsciente, ou masculino e feminino, ativo e passivo, que muitas vezes entra em conflito dentro da gente. Quando a cobra se eleva, quando ela sobe, isso é um símbolo de que esse instinto que poderia nos levar à perdição, ele foi elevado, ele foi transmutado. Tanto que no tarô existe a carta da temperança, que é uma mulher movendo dois jarros, um líquido entre dois jarros, uma água, e como se a água estivesse serpenteando. Muitos associam essa água à serpente. A serpente também traz essa qualidade de transmutação. Então, geralmente, quando a gente sonha com serpente, né, quando a gente acessa essa simbologia, a serpente está no chão, isso ainda não foi transmutado. Quando a serpente está subindo, existe essa mudança. Para os índios Runicuin, o grande segredo da ayahuasca, que é a bebida que eles tomam para ter as mirações, alcançar o seu divino, enfim, boa parte da cultura deles está em torno dessa bebida. Foi uma mulher jiboia quem trouxe a bebida para o homem. Então foi um homem que foi para o povo da jiboia, ele foi lá para baixo e depois ele voltou e trouxe esse conhecimento para a gente. Então, se uma pessoa tem uma miração com a jiboia, se uma pessoa está sob efeito de ayahuasca e ela percebe a jiboia, se a jiboia está subindo por ela, ela não deve resistir, ela tem que deixar. E ela tem que pedir o auxílio dessa jiboia para transmutar os medos, né, os desejos mais profundos que não nos fazem bem, para auxiliar a transmutar mesmo. Se ela entra numa de descer, aí ela vai para um lugar muito difícil, assim, um lugar de muito sofrimento. Então a ideia é elevar essa jiboia. A gente tem, né, no cristianismo, a ideia da cobra sendo pisada pela virgem, da cobra sendo esmagada, eliminada, né? Como se fosse necessário a gente pegar esses instintos mais baixos, digamos assim, e eliminá-los, matá-los. Mas como esse próprio conto que eu acabei de contar ensina, e os índios Runicuin já perceberam, e outros povos também, você usa a serpente a seu favor para transmutar tudo isso. Você faz com que o acesso a essa serpente seja uma possibilidade de você se elevar. E eu já vou falar mais sobre isso, tá? Mas enfim, seguindo com a história, eles chegam para casa, na casa desse marido, perto desse homem, né? Perto do rio, que é onde geralmente moram as cobras. E ele dá para ela um pacote feito de casca de bétula. Bétula é uma árvore muito sagrada também no xamanismo. Dizem que em algumas tradições ela fica dentro da casa de orações e ela representaria o impulso do divino descendo ao humano e do humano indo em direção ao divino. Então ele deu o vestido para ela, em que se ela vestisse, ela se tornaria uma cobra envolvido nesse pacote feito de casca de bétula. Olha que interessante. Já mostra que esse acesso a essas criaturas terríveis, que são essas cobras chifrudas, está sendo envolvido pela vontade do divino de vir à Terra. O que que isso quer dizer? E vice-versa, ou do humano de subir. O que que isso quer dizer? Que ela colocando o vestido, o que havia de mais elevado nela poderia se eliminar e ela se perder nos seus sentidos. Imagina, ela poderia querer tanto pertencer ao povo desse homem, ela queria tanto, poderia querer tanto fazer parte disso tudo, que ela poderia se perder, esquecer a sua identidade completamente e se tornar uma cobra chifruda. Né? É uma via de duas mãos. Então seria ela perder o que haveria de mais elevado nela, que é a identidade dela, quem ela é, né? O que ela aprendeu. Ou ela usar isso como uma forma de ascender aos deuses. E foi o que aconteceu. Ela não vestiu, não colocou o vestido, mas ela ficou muito tensa e ela dormiu. Mesmo, eu acho interessante porque na história conta que, mesmo que ela estivesse amedrontada, naquela noite caiu em sono profundo. Isso é um ensinamento muito importante. Mostra que, mesmo nos momentos em que a gente está mais assustado, com medo, a gente tem a possibilidade de relaxar. É quando ela relaxa no medo que ela acessa aquela entidade, aquele ser, o Eno Trovejador, que é quem a auxilia a sair dessa situação. Eu quero chamar a atenção porque, a partir de uma perspectiva junguiana, que eu não sou terapeuta junguiana nem nada, mas eu já fiz análise e já conversei bastante com algumas pessoas, estudiosos, né, especialistas, e a perspectiva é de que nos sonhos nós somos todos os personagens, e eu costumo visualizar assim nas histórias também. Então, para mim, essa menina, ela é todos os personagens da história. Ela é a cobra, as cobras, o marido, o Deus, os pais, tudo. Mas é interessante porque eu contei isso para um pajé, o pajé Ixã, Runiquim, e ele me disse que as cobras eram ela mesma. E eu acho interessante a gente focar que as cobras eram ela mesma, porque se a gente partir dessa perspectiva, quando ela dorme e ela acessa esse divino pode ser ela também, mas eu acho que é assim, é aquele momento em que você não sabe como resolver a situação e você pede auxílio a uma força maior, sabe? Você fala, olha, imagina, olha a situação dela, esses instintos mais baixos, esse... Né? Ou até a própria energia sexual dela, que ela não sabia, não tinha controle, não sabia como cuidar. A tomou de tal maneira que ela estava a ponto de perder a identidade, não sabia como sair dali. Então ela pediu o auxílio a algo maior, que foi esse idoso. Esse idoso, o Eno Trovejador, ele é uma típica entidade uraniana. São aquelas entidades que têm um aspecto mais velho, masculino, e geralmente associado a trovões, a essa força, né, do céu que vem para eliminar supostamente o mal da terra. E esse mal eram os instintos dela, que ela não sabia como lidar, os medos, tudo mais, né? E aí ela pede auxílio a ele, o que foi muito inteligente da parte dela, porque daí ele fala, ó, então faz o que eu digo. Sobe aquele penhasco e não olha para trás, que é a atitude que a gente precisa ter na nossa vida. Quando você está num momento que você está vendo que você está sendo engolido pelos seus medos, pelos seus anseios, pelas suas insatisfações, e você não sabe o que fazer, pede ajuda a algo maior, procure algo maior que possa te auxiliar. Pode ser tanto na filosofia quanto em uma tradição religiosa, esotérica, que seja, na qual você se sinta confortável. Busque esse auxílio e não olhe para trás. E esse escalar o penhasco e não olhar para trás, é isso, é você visualizar onde você quer chegar, que com certeza é numa vibração mais alta, é num outro lugar, e você vai sem olhar para trás, você não se questiona. É muito difícil esse momento, esse é o maior desafio. Porque às vezes na vida a gente já percebeu que certos hábitos não fazem bem, certas pessoas não fazem bem, e a gente insiste em manter isso. Por quê? Por medo, por apego, por preguiça. A gente insiste em manter isso e não mudar. Ou tenta mudar mantendo ainda aquele outro hábito, esse ou aquele vício, mas no final fica com raiva de si mesmo, fica insatisfeito. Então, se você já está sentindo para onde você tem que ir, para onde você quer ir, vai, vai e não olha para trás, porque tentar viver no passado como você era antes é algo que vai te levar à perdição. Não existe mais, você não é mais a mesma pessoa, não tem como você continuar. E esse é o conselho do Eno, vai e não olha para trás, e quando você chegar lá em cima, você me chama de novo. Ou seja, quando você já conseguir mudar algumas coisas, quando você já conseguir elevar a sua frequência, você tenta me acessar mais de outras maneiras, né? Tenta ampliar mais uma vez a sua percepção. E é o que ela faz. Ela chama, quando ela chega lá, quando ela não consegue mais subir, né? Porque ele fala, quando você atingiu o topo do rochedo, ou seja, não tem mais para onde ela ir, ela foi no máximo que ela podia, ela chamou ele de novo e ele apareceu para ajudá-lo. E aí, o seu marido ainda chamou de novo, né? Daí ele já foi se revelando, porque já não era mais uma voz. No início era, depois já aparecia o silvo de uma cobra, ou seja, ela já conseguia perceber quem ele era de fato. E por mais que ele a chamasse, ela não queria voltar. Então, quando ela falou, não consigo ir mais longe, me ajude, vovô, dizem que o Eno apareceu, né? E atirou as suas lanças sobre as cobras chifrudas. Essa simbologia do trovão, ela é muito interessante. Tem um livro que eu costumo consultar, que é o Dicionário de Símbolos, do Jean Chevalier e do Alain Gerbrand. Gerbrand. E que, a respeito dos trovões, eu vou ler um trechinho aqui do que ele fala sobre trovão. Eu consultei esse livro a respeito de algumas coisas que eu citei aqui, né? Outras eu já sabia, mas só para confirmar também. Mas é interessante porque o trovão, ele supostamente traz uma função de justiceiro, sabe? Uma função que ela é encontrada entre muitos povos asiáticos, de origem e cultura bem diferenciadas também, sabe? Para todos esses povos, o espírito do trovão racha os maus espíritos de alto a baixo. Olha que interessante, né? E dizem também, ali pela Ásia Central, os xamãs da Ásia Central representavam, tinha a representação do trovão como um velho, geralmente alado, coberto de plumas. E dizem que esse velho é originariamente terreno, talvez um antigo xamã que descobriu um dia o caminho do céu e lá ficou, né? Então, eu acho que esse Deus também pode simbolizar a sabedoria que já existe dentro dela, das histórias que ela ouviu no seu povo, né, do que ela já intui. Uma alma antiga que ela acessou ali dentro dela mesma também e que a auxiliou a fugir dali, daquele lugar. E às vezes, para a gente encontrar essa alma antiga dentro da gente, a gente precisa perceber fora. Então, por isso que eu recomendei ou uma tradição, ou uma filosofia, ou mesmo alguém com uma percepção maior, mais ampla e disposto a ajudar, que possa nos trazer esse auxílio, né? E aí, depois que Eno matou essas criaturas, diz que ela ganhou um poder especial. Por quê? Porque quando a gente tem coragem de... Porque por mais que ela tenha abandonado a família dela, ido para um lugar difícil, né? Assim, com um povo que ela não conhecia. Ela teve a oportunidade de viver uma aventura, de se aprofundar em outras situações, coisa que não teria acontecido se ela tivesse ficado lá com o povo dela. E por conta disso, e de ter tido a sabedoria de pedir o auxílio de alguém mais sábio, de algo maior, ela agora supostamente tem um poder especial. E foi o que ele falou, sua atitude de me chamar, de ajudar a livrar a terra desses monstros, lhe deu um poder especial. Ela já não é mais uma pessoa comum, ela já sabe como lidar com esse mal que existe dentro dela também. Então ele disse, pode ser que eu volte a visitá-la, pois agora há um elo entre nós. Então ela nunca mais seria a mesma mulher. Tanto que dizem que, em outras vezes, Eno visitava a filha do chefe para eles voarem juntos a fim de libertarem a terra das criaturas más. Muitas vezes o divino precisa do auxílio do humano para realizar as coisas aqui, falando de uma perspectiva mais espiritual. Então, toda vez que a gente está rezando, ou que alguém supostamente trabalha com uma entidade, ou canaliza um espírito, ou tá rezando, acessando, né, pedindo ajuda para um anjo. Eles também precisam da gente aqui para poderem atuar aqui. Então, para eles é bom que a gente chame, que a gente queira trabalhar junto, que a gente peça o auxílio, né? Toda e qualquer entidade, né, só existe porque é lembrada aqui na Terra. Das entidades, né, vinculadas à nossa esfera terrestre. Então, Buda trouxe, por exemplo, né, uma grande iluminação para esse planeta. A partir da sua própria iluminação, ele conseguiu trazer muitos insights para a gente, ajudar muitas pessoas, né, muitos milhares de seres. Mas isso só acontece porque a gente se lembra dessa energia, a gente pede auxílio a ela e a gente recorre a ela. Então ele também só pode exercer a sua missão de ajudar todos os seres a se libertarem se a gente chama por ele. E aí houve esse elo entre essa moça e o Eno, e diz que ela voltou outras vezes para ajudar as pessoas. Por quê? Porque a partir do momento em que você descobre o caminho das pedras, que você supostamente ganha esse poder especial, vem com ele a responsabilidade também. Então, é muito importante que, se você aprendeu a lidar com um vício, com uma situação, com você assuma o compromisso de ajudar outras pessoas, de mostrar para elas. Você não precisa viver disso. Mas se você vê alguém passando por isso, você obviamente já passou e sabe como ajudar. Você sabe que você tem esse compromisso também, né? E aí, diz que depois a filha do chefe se casou com um homem comum, que tinha um bom coração, cantava de manhã, caçava ao meio-dia, roncava durante a noite. Ou seja, ele não era aquele ideal de, ó, o homem perfeito, né? Mas era um homem com o qual ela podia ficar tranquila, né? Ter muitos filhos, ter uma vida que a princípio parecia sem graça, mas que no final ela percebeu que era isso que ela queria. Eu fico pensando em relação aos nossos pais. É claro que muita coisa a gente quer fazer diferente, mas às vezes a gente também percebe que, poxa, eu gosto também do que eu tinha, né? De tal e tal coisa que eu via neles e que antes eu achava estranho, ou que eu achava que eu não queria. Aí você começa a deixar de negar as suas raízes e usá-las a seu favor também, aceitá-las também. Não que você tenha que ser exatamente igual aos seus pais, ou fazer tudo o que eles querem, de forma alguma. Mas, ao mesmo tempo, por que não também aproveitar o que há de bom que a gente vê na nossa linhagem? Isso é muito importante, a gente reconhecer isso também. E aí, dizem que, dentre o seu povo, a filha do chefe era uma mulher sábia. E que, ao envelhecer, ela sempre dava aquele mesmo conselho, que o mundo é grande, tem muitas coisas estranhas, e é melhor a gente se contentar com coisas simples. E, para finalizar, isso me lembra muito o que o Sócrates dizia, que quanto menos desejos você tem, mais perto está dos deuses. Olha só que interessante, né? Isso para mim resume toda essa história que eu acabei de contar. Ou seja, quanto mais você se contenta com o que você tem aqui agora, você é grato com tudo que você tem agora, sem achar que precisa disso ou daquilo para ser feliz, mais próximo você está do divino. Então fica aí essa reflexão, espero que vocês tenham gostado da história e em breve pretendo contar outras por aqui também. Um abraço!